Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Não, o problema é o fato de que ele é programado. E a questão é quem programa? Quem está programando? Quem está operando as redes? E como que está funcionando essas plataformas? De quem são esses materiais? E a gente sabe que nós participamos de forma secundária e como consumidores. Então, a gente é o segundo processo. Então, além da gente estar sendo o tempo todo excluído do processo de construção de uma formação cognitiva crítica, a gente ainda é taxado de consumidor, inclusive dentro da escola. Então, eu não tenho mais alunos, eu tenho consumidores de informações de plataforma, né? E isso é muito... esse é o lado pessimista. Onde está o otimismo da vontade? É o grande potencial que isso tem, né? Eu acho que o que nós temos e que nós estamos em disputa hoje em dia com a indústria publicitária e que rege aí as redes sociais é o que a gente chama de mente humana. E a mente humana, ela é infindável. A criatividade, a imaginação, ela está aí, e as nossas crianças, jovens e adolescentes têm todo o direito de terem o exercício dessas habilidades de forma segura, tranquila e com todo o respeito que eles merecem. E aí gostaria de fazer uma referência, se vocês me permitem, a um livro que eu acho que eu considero assim, da maior importância na atualidade, para a gente ler sobre isso, entender e compreender realmente esse fenômeno das redes sociais, que é um texto do Max Fischer, se chama A Máquina do Caos. Acho que fica aí, a gente vai ficar como coisa, mas... É um livro aí publicado pela editora Todavia, uma publicação recente. Ele escreve, acho que em 2012, por aí, mas é publicado aqui no Brasil traduzido. E aí o título é A Máquina do Caos, como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. Então ele dá o nome aos grupos empresariais, às pessoas que estavam envolvidas e ao principal mecanismo que move as redes sociais, que é o trabalho com o nosso funcionamento cerebral em nível de serotonina, de dopamina, a palavra é essa que ele usa. O neurotransmissor é a dopamina. Então, como é que isso funciona? Então, eu penso que, para conscientizarmos e transformarmos as redes no espaço que a juventude vá conseguir construir relações saudáveis, novas relações, novos formatos de se relacionar, de construir amizade saudável, é a gente construir também a nossa consciência sobre como isso tudo funciona. O que está operando para que nós estejamos aqui agora, conversando de uma forma tão agradável, tão interessante, num coletivo, ao vivo, né? Como é que isso está operando? Como é que isso está funcionando? Então, acho que é importante a gente saber disso. Então, começa por aí. Eu acho que a gente está certo. Bom, não sei se vou ao encontro, pelo menos, daquilo que você provoca, mas eu acho que o caminho é o otimismo, sim. O potencial das redes é infinito e a gente tem que se apropriar desses espaços.
Eu posso fazer só um adendo, Verônica, assim, né, de seguir? Você estava falando sobre, né, os grandes grupos, né, que dominam, né, as plataformas de interação das redes sociais. A gente tem muito isso também, né? A professora Carolina, ela é professora de Geografia da Universidade Federal, e ela fez justamente o mapeamento das plataformas que oferecem, né, assim, os materiais didáticos, vamos colocar assim, né, que os professores utilizam, né, que os alunos têm que acessar, né, e fazer as redações e tal. E assim, ela mostrando, né, e assim, vai causando um nível de pavor na gente, porque nós, né, a partir do momento que você usa, né, o seu celular, o seu arroba escola, você está sendo ali monitorado, né, os cookies o tempo todo, monitorado seus gostos, suas preferências, e de repente, né, os estudantes, eu acho que nem os professores têm noção, né, de que eles estão sendo justamente, né, que tudo isso impulsiona também a questão, né, do marketing, da propaganda, dos gostos, né, das sugestões de consumo, né, para nós e também para os alunos, né. E aí você falou uma coisa interessante, William, não sei se, né, se você concorda comigo, mas, assim, você veja, né, quando você aponta, né, que é quase como se fosse algo programado, né, nós utilizamos das redes sociais, e muitas vezes o que dá muito mais acesso, o que dá muito mais visibilidade são justamente, né, os compartilhamentos e as mensagens e as publicações mais grotescas, mais, assim, violentas, isso dá muito mais acesso, isso dá muito, isso circula muito mais fácil do que, né, outros tipos de informação, né? E veja como é importante a gente conseguir transpor isso, essa conversa que a gente está tendo, para os nossos alunos, né, de falar assim, olha, você é um agressor, você pode ser um agressor, né, você pode perseguir alguém, né, sistematicamente, mas você também é uma vítima de todo um sistema que ele é configurado para isso. Porque, né, as violências, né, no mundo digital, elas alimentam, né, assim, o compartilhamento. E quando você fala isso, né, de poder talvez mapear, né, assim, por exemplo, se eu tenho ali, né, sou administrador de um grupo e eu não interrompo aquela circulação, né, daquela, enfim, né, daquela informação que, né, é um cyberbullying, assim, você falou, né, que antes era injúria, calúnia e tal, eu acabo sendo conivente, mas veja, né, como a gente tá nesse, eu não sei se você concorda comigo, mas a gente tá nisso em que o agressor, ele também é uma vítima de um sistema que está configurado para que quanto mais, né, a gente se coloca em coisas, né, relacionadas ao ódio, à violência, à intolerância, isso alimenta, né, também esse sistema. Né? Não sei se você concorda comigo com relação a isso, mas o quanto que o nosso papel de educador é um papel, assim, é quase que aquele amálgama, assim, entre você mostrar, olha, você pratica isso, porém você também é vítima de um sistema que já está articulado, já está organizado, sistematizado, para que você faça parte disso, né? Como agressor, sim, mas também como vítima, né?
Eu concordo, sim, porque passou um monte de coisa aqui na minha cabeça, não consegui segurar muita coisa, porque vão vindo os insights. Mas uma coisa que acho que vale a pena dizer ao encontro do que você está colocando, é que as redes sociais são racistas. Né? O sistema é racista. Então, quando eu digo assim que o racismo é estrutural, e eu estou me referindo ao racismo, mas a gente pode ampliar isso aí para misoginia, para LGBTQ-fobia, né? Inclusive tem um texto, não vou lembrar aqui exatamente o título, mas eu falei isso na Semana de Consciência Negra do ano passado, sobre a colonização digital, né, ou a descolonização das redes sociais, porque nós temos sim, a gente pensa aí que conteúdos que são mais violentos, eles circulam mais, mas também a gente tem que pensar que o próprio funcionamento operacional técnico desses softwares é voltado para esse tipo de coisa. Então, já está demonstrado por pesquisas aí que as redes sociais, elas veiculam racismo. Não só... Então, não é só o agressor, é o próprio sistema, igual você colocou. Então, a própria rede, ela tem um funcionamento, ela escolhe mais conteúdos de pessoas brancas. E outra coisa, se fala muito em empreendedorismo, essa ideologia neoliberal, só que as redes sociais, por exemplo, ela não veicula da mesma maneira um conteúdo feito na periferia de Marialva, produzido por uma ideia genial de uma iniciativa que vai responder uma necessidade de um bairro, da mesma forma que ela vai veicular conteúdos de grupos classe média alta de Copacabana. Não vai fazer igual, vai ser diferente. O jeito que é veiculado as informações, ele já tem também uma pré-seleção. O algoritmo, vamos dizer assim, o algoritmo é racista e ele é elitista também. Então, nós temos um grande desafio pela frente. E isso que a gente não entrou e não vai entrar, né, pelo nosso tempo, na questão das IAs, deepfakes, né, e toda essa, vamos dizer, parafernália que tem vindo junto com todo esse desenvolvimento de uma... esse cisma a sociedade capitalista está passando, né?
É que eu falei, viu? A gente, num programa, a gente já consegue pensar pauta para outros programas, né? Eu acho que falar sobre a questão da inteligência artificial, eu acho fundamental, assim. A gente chegou nisso e a gente, na escola, não sabe o que fazer com isso, né? Mas, assim,
ficaria,
vou passar para a Verônica.
Ficaria super feliz.
Então, vamos marcar já, né? Para os próximos meses, né?
Inclusive, eu participei de um evento, né, que fazia esse trabalho, né, fazer um trabalho sobre a inteligência artificial e a questão das comunidades indígenas. E realmente, né, o quanto que o banco de dados, ele é racista, né, ele não condiz com a realidade. Mas eu fiquei pensando assim, mas a gente sempre teve isso, né? Os nossos livros também, eles não de certa maneira retratavam, né, uma verdade parcial. E aí, assim, né, tenho essa estranha mania de ser otimista em tudo. Vejo que a gente precisa buscar, né, essas formas de ter ao nosso favor, porque ainda que os conteúdos, né, de intolerância, de ódio, eles caminhem muito rápido, eu também recebo muitos depoimentos, olha, professor, olha que eu recebi. E uma fala crítica, né, uma fala questionadora sobre aquele conteúdo. Então é nesse sentido, assim, da gente pensar os jovens, né, da gente pensar, né, as crianças, os jovens, né, porque meu filho tem 5 anos, mas ele ainda assim, ele consegue pensar um pouquinho, né, das coisas que eu ensino e fazer uma leitura crítica sobre o que ele está assistindo, né, e aí eu penso nesse jovem, né, nesse adolescente também. Acho que a gente tem que incentivar, né, falar, não do protagonismo, mas não me vem outra palavra na cabeça, né, mas de que acreditar isso, né, aí é o Ian, ele traz no seu livro, né, faz aí um levantamento sobre o movimento estudantil que ocorreu na França. A gente teve também a participação dos jovens, né, na luta contra a ditadura militar. No Chile, a gente tem um movimento conhecido como a Revolta dos Pinguins. E em 2015, em São Paulo, os estudantes ocupando as escolas, né, contra o fechamento de algumas escolas. E em 2016, a gente tem aqui mais de 1.000 escolas ocupadas no Paraná. Né, universidades também, que lutavam contra a deforma, né, do novo ensino médio. Dá para acreditar, né, nesses movimentos, no movimento estudantil, no movimento da juventude? Dá para acreditar na juventude como um ponto de partida para construir uma nova sociedade?
Sem dúvidas, eu acho que o melhor da vida é a juventude, inclusive que ela foi até transformada em ideologia, né? Juventude é um grande segmento de mercado, de produtos, é muita coisa que tem aí na juventude. Vale um programa aí, só para falar sobre a invenção da juventude, né? Historicamente falando, o Hobsbawm tem uma contribuição muito interessante sobre isso, e eu acho que vale a gente considerar isso. O que é essa juventude também? Né, superar um pouco do etarismo, que a gente também sofre muito com essa ideia de que as pessoas com mais idade têm certos lugares na sociedade e as pessoas mais jovens têm os seus outros lugares, e eu acho que, né, é um debate difícil de se fazer, mas a gente precisa considerar isso, sobretudo nessas lutas. Porque nós temos, Verônica, e o livro deixa isso claro também, que... referindo a esse livro, né, acho que não sei se a gente chegou a falar, A Educação na Sociedade do Espetáculo, é minha tese de doutorado publicada, a gente tem como é que se diz? Grupos sociais que vão tomando a frente dessas lutas, né? Ao longo do século XX, a gente teve assim, então, adultos proletários, depois nós tivemos jovens mulheres, né, que ocupa esses espaços. Aqui no Brasil, nós tivemos a última expressão de um movimento significativo, foi de jovens, jovens mesmo, adolescentes ocupando escola. Então, quem que vai fazer a revolução agora, entre aspas, de uma ocupação, de uma reivindicação de base? Vai ser as crianças? A gente vai permitir então, uma vez que se manifesta essa flexibilidade desse regime infocrático, como diz o Ganshohan, quer dizer, assimila a reivindicação e inibe o processo, a pauta, né, acaba com foi o que aconteceu, o NEM foi instituído e a gente ficou. Então, qual é o passo a ser dado agora? Como que a luta se configura? E a pergunta que fica, como que ocupa a internet? Né, porque ocupar a escola a gente sabe como fazer, tipo, a gente tem direito com relação a isso, a gente pode reivindicar, acionar os mecanismos. E as redes? Como que a gente ocupa as redes? Como é que a gente domina o Facebook? Como é que a gente domina o Instagram? Como é que a gente faz das plataformas que estão sendo utilizadas pelo governo do Estado o nosso espaço, o nosso momento de reivindicação? Como é que a gente paralisa o funcionamento do Quiz? né, dessas. Então, assim, não que seja esse o objetivo, não que seja essa a estratégia ou qualquer sugestão para que seja feito, mas é de se pensar que é algo que não se materializa e a gente tem que, mas é importante que a gente assimile isso, se aproprie disso e entenda como isso funciona. E aí fica as contribuições de um debate como esse, eu acho que é um avanço, nós estamos à frente de fazer isso. Porque, e eu falei sobre esse lance da juventude, porque justamente eu me considero nessa luta, tô na base, né? Então, eu tô achando a experiência, eu saio da academia como pesquisador, uma longa data, é lógico que são múltiplos os fatores que me trazem até aqui, mas eu tô achando, assim, de suma importância participar na base da escola. Tá lá dentro, ver como é que as pessoas estão, como é que nós, professores, estamos, como é que as coisas estão funcionando. Porque o que eu vi colegas já falarem em congressos, eventos, encontros, simpósios, é coisas que estão completamente deslocadas da realidade, da materialidade da vida escolar, por exemplo. Né? No caso, nem é meu objeto de estudos a vida escolar. É a educação no sentido de mediação da realidade. E considero bastante importante, e a contribuição que fiz com a pesquisa é bacana, não à toa estou fazendo a sugestão do livro para leitores, educadoras e educadores, porque é um livro que trabalha um aspecto que eu considero essencial nesse momento histórico que estamos transitando uma nova pele nós temos. O que era uma pele física está se transformando em uma pele virtual. E isso é uma nova estética, uma nova forma de perceber a realidade. E é justamente isso que a sociedade do espetáculo faz. Ela sequestra os nossos sentidos. A gente come chiclete por hortelã. E assim vai. A gente come bolachinha com aroma artificial de limão por limão. Ou come chocolate, gordura vegetal por chocolate. E é assim, esse sequestro dos nossos sentidos, dos nossos gostos. Do nosso... Então, o que que... Né? Imagina, tudo isso, pensando aí o bullying, o cyberbullying, é de um desafio enorme, a gente tem um desafio enorme, e eu penso que nós estamos no caminho certo, é conversar mesmo, é debater, ampliar os nossos horizontes e considerar o que os nossos pequeninos dizem, desde o sexto ano lá, desde o quinto ano, porque eu também tenho um filho de 5 anos e ele me ensina, me mostra muita coisa sobre como é que é ter na vida um celular, desde quando ele é pequenininho. Eu tenho que aprender com ele.
Opa, voltou.
Não tive essa infância e não tive essa juventude. Então, às vezes, a gente discute lá com os alunos se está usando o celular na sala de aula, está bagunçando, só que a gente não sabe exatamente o que é isso. Então, acho que a gente tem que ouvir o que eles têm a dizer sobre isso, especialmente, né?
William, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, porque a gente está 2 minutos a acabar o programa. E é sempre assim, quando a gente engrena o negócio e acaba, né? Mas assim, já ficamos, né? Já temos um compromisso mais para frente que nós retomarmos, né? Talvez esse assunto até sobre a sua, né? Sobre o seu livro mesmo, né? Talvez aprofundar um pouquinho mais e trazer, né, assim, isso como contribuição para nós educadores, né? Para a gente conseguir também estar sempre também informação. Né? Uhum. Eu queria só assim, rapidinho, né? Eu estou num congresso da CUT aqui em Curitiba, e aí eu vim pensando assim, eu falava como a sala de aula é o lugar onde nós mais temos possibilidade de intervenção social. Eu acho que não há outro espaço, né, de intervenção nossa, né, na vida, né, desses adolescentes que a gente convive, né? Então eu quero assim, agradecer você, né, por toda essa, né, por ter nos esclarecido, trazer todo esse esclarecimento, né? Eu vou assim te dar 30 segundos para vocês, né, se despedir, né, e né, já fica aqui também meu agradecimento à Verônica, depois eu passo para ela também fazer a sua despedida, mas, né, fica aí, 30 segundos.
É para mim ou para a Verônica? Vai, já passou 10.
Para você.
Para mim? Tá, não, que isso, eu só tenho a agradecer, foi um prazer enorme participar com vocês aqui, eu ouvia sempre a Verônica falar sobre esse programa, e foi um gostinho, assim, único. Participar aqui com vocês desse debate e espero ter contribuído e correspondido a esse momento, a esse espaço, a essas expectativas que tínhamos. E só fica aí a indicação de leitura, não vou deixar de fazer, leiam a Educação na Sociedade do Espetáculo, inclusive ela saiu como referência aí da edição pedagógica do jornalzinho da APP, fiquei bastante feliz com isso. Legal, então é isso e contem comigo sempre aí.
Verônica.
Bom, galera, boa tarde para vocês, um ótimo final de semana. O próximo programa vai ser surpresa. Vamos fazer surpresa para o próximo programa. Um abraço a todos, a todas e a todes. E aí, até o sábado que vem.
Até, gente, um abraço, fiquem todos bem. Márcio, obrigada pela assistência hoje e até sábado que vem.
Beijo, Márcio.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo-humanidades. Nas redes sociais, @coletivo-humanidades.